no tráfego pesado e diminuir o número de acidentes em um dos principais corredores rodoviários da região.
Falando de saúde, agora o Paraná aplicou mais de 50 mil doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório em gestantes. O imunizante passou a ser disponibilizado em dezembro de 2025, período em que foram aplicadas quase 18 mil doses. Já neste ano, o estado contabiliza 34 mil aplicações, considerando a ampliação da oferta e da vacinação ao longo dos três primeiros meses do ano. Segundo o balanço da Secretaria de Estado da Saúde, a cobertura vacinal superou 89% até março de 2026. O imunizante é aplicado em dose única e tem como objetivo proteger o bebê no período de maior vulnerabilidade para doenças como bronquiolite e pneumonia. Esses e vários outros destaques ao longo da nossa programação. Informação, entretenimento, esporte é o que você encontra aqui na TMC. Agora 10 horas e 54 minutos.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tigo 7 Sport, motor turbo potente e econômico, por R$ 144.990 à pronta entrega. Tigo 8 Pro, o melhor SUV, 7 lugares do Brasil, por R$ 196.990 à pronta entrega. Tigo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por R$ 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel. Pura energia.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24 horas em um só lugar. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$ 87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Muito bom dia para você que está acompanhando o Paraná TMC desta quinta-feira. Espero que esteja tudo bem por aí. Eu sou Isabela Miranda e nesta semana estamos conversando sobre as inúmeras vantagens dos alinhadores ortodônticos. Eles são transparentes, removíveis, facilitam a higienização. Já pensou poder cuidar dos seus dentes sem precisar usar todos aqueles ferros machucando a sua boca, como eram os aparelhos fixos tradicionais? Pois é, e ainda tem mais vantagem para quem é superativo. A doutora Isabela Chimizo, especialista da Clear Correct, destacou que os alinhadores são super indicados para quem pratica esportes.
Olha, praticar esporte com um aparelho ortodôntico convencional é algo difícil. Já com os alinhadores, a gente tem o quê? Uma mínima interferência. Você não tem... A superfície dos alinhadores é lisa. Então, ela se encaixa... O alinhador da Clear se encaixa perfeitamente sobre os dentes. Então, o alinhador acaba até sendo uma proteção contra impactos.
Acesse agora mesmo clearcorrect.com.br e encontre já o seu dentista.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Não posso ficar nem mais um minuto sem saber. Me ligo na TMC que tudo eu vou saber. Me ligaria também se eu fosse você. Tudo que é trend nas telas tá aqui no trend das 11. Agora é trend das 11, TMC.
11 horas em ponto, estamos chegando com mais um Trend das 11 ao vivo para todo o Brasil. Isso mesmo, depois da sua programação local, notícias da sua cidade, aquela prestação de serviço nesse meio de manhã de quinta-feira, a partir de agora, na reta final da manhã. Vamos trendar, vamos de trend, atualizando, contextualizando os principais assuntos do Brasil e do mundo, tudo aquilo que é falado pelas redes sociais. Aqui na nossa programação, comigo em São Paulo, dia bonito ensolarado. Nesse momento temos uma média aí de uns 20, 21 graus de temperatura. E sempre com Marcela Franco, direto de Brasília. Ótima quinta-feira para você, Marcela. Bom dia.
Bom dia, Ti. Muito bom dia para você, ouvinte. Uma ótima quinta-feira. Como eu gosto de dizer, quinta é quase sexta e eu tô super no clima aqui já. Brasília tem 24 graus de temperatura neste momento. Sol entre nuvens por aqui.
Muito bem, Curitiba 19 graus nesse momento, quinta boa em Belo Horizonte com 23 graus, 25 graus no Rio de Janeiro e em Recife 28 graus. E é claro, com você participando, repercutindo junto da gente, os assuntos que importam aqui na programação da TMC. Bora nessa, vamos juntos porque o nosso Trend das 11 só está começando.
Tem pra te atualizar. Se importa pra você.
Bora de Giro TMC, os principais destaques nesta quinta-feira, nesse dia 14 de maio de 2026, para você que está em São Paulo, 100.1 FM, para você no Rio de Janeiro, 101.3. A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira, dia 14, Henrique Vorcaro. Quem é Henrique Vorcaro? Você já acompanhou na nossa programação, pai do Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Então, essa prisão ocorreu em Belo Horizonte durante um desdobramento aí da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras e também ocultação de patrimônio. O Henrique Vorcaro, ele era presidente da Multipar, que é uma empresa no centro das investigações. Então, segundo o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a campanha movimentou R$1 bilhão entre os anos de 2020 e 2025, mas de forma suspeita.
Em Brasília, você acompanha a gente pelo 100.1 FM tradicionalíssimo e em Belo Horizonte pelo 88.7. Xi Jinping alerta Trump sobre risco de conflito por causa de Taiwan. Presidente dos Estados Unidos elogiou Xi e disse acreditar em futuro promissor, mas o chinês cobrou postura clara sobre a ilha.
em Recife 92.7, no FM, em Curitiba 100.3, para você ficar na nossa sintonia. E o Cristiano Ronaldo continua os investimentos, as parcerias, continua fazendo gol também, mas ele manda muito bem também fora das quatro linhas, porque agora ele virou sócio da Live Mode. A Live Mode, ela é dona inclusive da Cazé TV. O jogador do Al Nassr, ele se torna portanto acionista estratégico da Live Mode TV, que é um braço internacional da companhia que vai exibir diversos jogos da Copa do Mundo 2026.
E por falar em Copa do Mundo, tá todo mundo em ritmo de Copa. Shakira, Madonna e BTS vão fazer show no intervalo da final da Copa do Mundo. Chris Martin, do Coldplay, vai fazer a curadoria dessa apresentação no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
É uma Copa do Mundo cada vez mais com a cara dos Estados Unidos. Tem show do intervalo agora. Se você gostou, desaprovou, manda pra gente no 119-7221-1001. Também a notícia que importa pra você: Guilherme Boulos rejeita Bolsa Patrão para acabar com a jornada 6x1. O secretário-geral da presidência questiona a necessidade de incentivos ao setor produtivo.
Se Flávio não adotar plano B, Lula vai ganhar de novo, foi o que disse um parlamentar da oposição. Aliados de Flávio Bolsonaro defendem que Michele Bolsonaro seja candidata à presidência no lugar dele. Isso depois dos áudios vazados aí de um pedido de ajuda de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro.
Estes e outros assuntos a partir de agora para a gente repercutir, para a gente contextualizar, para você também opinar aqui no nosso Trend das 11, que já está no ar.
Que é trend nas telas, tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
Nosso site também sempre no ar, tmc.com.br, para você ficar sempre muito bem atualizado. Segue por lá, tmc.com.br. Obviamente na capa, assunto do dia: pai do Daniel Vorcaro preso em operação da Polícia Federal, como trouxemos aqui nas manchetes, como estamos relatando ao longo da programação TMC no Brasil inteiro. O Henrique Vorcaro, pai do Daniel Vorcaro, ex-presidente da Multipar, foi detido em Belo Horizonte, capital mineira. Matéria completa no nosso site. Acesse por lá. Outros assuntos também, como a Marcela trouxe agora há pouco nos destaques, ainda da política, parlamentar da oposição dizendo que se o Flávio Bolsonaro não se mexer, não adotar um plano B, Lula pode ganhar de novo as eleições. Tem encontro de Xi Jinping alertando Trump sobre o risco de conflito por causa de Taiwan. Notícias internacionais que também estão lá como destaque no nosso site, além do mundo esportivo: Shakira, Madonna, BTS, eles que vão fazer show no intervalo da Copa do Mundo. Lá você fica sempre muito bem informado, ouvindo a programação da TMC e também acessando tmc.com.br.
Agora são 11:06. A gente começa aqui a girar o nosso feed. Já atualizei e apareceu para mim a Rússia, viu, gente? A Rússia lançou mais de 800 drones contra a Ucrânia nesta quarta-feira, matando pelo menos 6 pessoas em ataques que atingiram infraestrutura ferroviária, residências e também instalações críticas. Zelensky afirmou que o ataque foi cronometrado para coincidir com a visita de Trump à China e que a Rússia busca perturbar o ambiente político global. A escala do ataque foi tão intensa que a Eslováquia fechou temporariamente todas as fronteiras com a Ucrânia, depois de relatos de ataques a menos de 50 quilômetros do território eslovaco. A Polônia também reforçou brevemente sua defesa aérea ao longo da fronteira ucraniana. Zelensky participou de uma cúpula do grupo Brusheski 9 na Romênia, onde os líderes reafirmaram apoio à Ucrânia. O secretário-geral da OTAN, Rutte, afirmou que Putin tem que entrar no jogo e não está fazendo isso, entre aspas, em relação aí às negociações de paz, e classificou a Rússia como a ameaça mais significativa e direta à OTAN.
Dos assuntos mais comentados ao longo desta quinta-feira, a gente contextualiza para você também. Outro assunto que eu tô vendo, atualizei o feed e tá ganhando bastante repercussão nas redes sociais, é a palavrinha do Vaticano, do Papa Leão XIV. Pois é, porque o Vaticano voltou, aliás, ameaçou a excomunhão ontem, na quarta-feira, mas o assunto continua tomando grande repercussão nesta quinta-feira. O Vaticano ameaçou a excomunhão de um grupo católico dissidente. O que é esse grupo católico? Ele é ligado à defesa da missa em latim, caso eles insistam em ordenar novos bispos sem a autorização do pontífice, do Papa Leão XIV. Então, essa é a primeira vez que o novo pontífice faz uma ameaça dessa com punição mais severa da Igreja Católica. Então, o escritório doutrinário do Vaticano informou à Fraternidade São Pio X, que é sediada na Suíça, que qualquer ordenação de bispos, sem o devido consentimento do Papa, configuraria um cisma, ou seja, uma ruptura formal com o pontífice. Por isso que é um assunto de grande repercussão mundial. A cerimônia planejada pelo grupo extremista representaria uma grave ofensa contra Deus e acarretaria na excomunhão prevista pela Igreja, informou um comunicado do cardeal Victor Fernandes, ele que é chefe do escritório doutrinário, então, dos assuntos que está ganhando cada vez mais repercussão ao longo desta quinta-feira. A gente contextualiza para você aqui no Trend das 11.
Outro assunto que tá bombando, tá ganhando muita repercussão. Agora a gente muda um pouquinho o clima para voltar a falar de Copa do Mundo. Vai ter show, gente, do intervalo com Madonna, Shakira e BTS. Tá confirmadíssimo já. Quem vai trazer todas as informações pra gente é a Larissa Torati. Bom dia, Larissa. Conta tudo.
Bom dia.
Bom dia, Thiago, Marcela. Se a final da Copa do Mundo já costuma ser o evento televisivo mais assistido do planeta, agora a audiência ela promete quebrar todos os recordes. A FIFA decidiu inovar e anunciou que a final da Copa desse ano vai contar com um super espetáculo musical no intervalo, nos mesmos moldes super grandiosos do Super Bowl. E os nomes escolhidos para inaugurar esse formato já foram confirmados: a rainha do pop é Madonna, a colombiana Shakira, que já é uma verdadeira lenda quando o assunto é Copa do Mundo, e o fenômeno sul-coreano de K-pop, o BTS. Essa união de estrelas globais foi pensada justamente para abraçar todas as gerações e diferentes partes do mundo, transformando a final em um evento de cultura pop, ali unindo todas as idades, todos os gostos. Ainda não foram revelados detalhes de como que vai funcionar toda essa logística de montar e desmontar o palco no gramado dentro dos 15 minutos de intervalo, mas o recado já tá dado. No dia da grande final, ninguém vai querer sair da frente da TV nem para pegar uma água. E o futebol e a música entregando o maior espetáculo da Terra, que você logo mais confere tudo aqui na nossa programação.
Ô, Larissa e Marcela, e o ouvinte também, né, que pode opinar a partir de agora no 11 972 21 1001. Como eu falei nos destaques, nas manchetes, acaba sendo um evento cada vez mais americanizado, podemos dizer, porque a gente sabe, né? Super Bowl tem esse grande fenômeno do show do intervalo. Na Copa do Mundo tinha o show da abertura e o show do encerramento, obviamente. Agora no intervalo, pela primeira vez. Então, trazendo aquela americanização, mas tem um lado positivo, como a Larissa falou. Isso, obviamente, vai movimentar, trazer mais grana para a FIFA. Então, você não vai ter nem aquele tempo, né, do intervalo, 15 minutinhos a 20 minutinhos, para pegar aquela água, abrir aquela bebida, pegar um salgadinho. Ou seja, olhos voltados. Vamos perguntar para os nossos ouvintes o que eles acham dessa situação. Uhum. Eu não sei se já está repercutindo aí nas redes sociais, muita gente a favor, muita gente contra, mas fato é que é uma novidade, né, Larissa?
Sim, sim. Assim, o que eu vi já por cima é que tem muita gente comentando que achou legal, porque justamente por causa disso, né? Tem Shakira, vamos dizer ali, pra galera que é um pouco mais velha.
Grandes nomes.
Né? Aí tem o BTS, que é o pessoal que é mais jovem. Tem a Madonna, que acho que é universal, né? Todo mundo gosta de Madonna. Então, é legal porque tem esse lado. Só que ninguém vai buscar uma água no banheiro. Vamos ver como vai ser.
Alguma coisa vai perder. Ou algum gol da final, ou então a Shakira pelo palco aí, portanto, do show do intervalo. Valeu, Lari. Obrigado pelas informações. E você continua opinando pra gente. Você é a favor dessa, entre aspas, americanização da Copa do Mundo, show do intervalo, sem show do intervalo, a moda antiga, com a modernidade? 11 972 21 1001. Tô com o celular em mãos, tô querendo saber a sua opinião. Enquanto isso, a gente segue atualizando o feed por aqui, porque a Polícia Federal, como falamos, ampliou nesta quinta-feira, dia 14, o alcance da Operação Compliance Zero, ao prender o Henrique Vorcaro. É o pai do Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. Então, essa nova fase da investigação, ela mira a estrutura financeira e também societária usada pela família do banqueiro para a circulação aí de recursos considerados suspeitos pelas autoridades. Então, segundo as investigações que foram ouvidas pelo jornal Folha de São Paulo, os investigadores também, O Henrique Borcaro, ele não aparecia apenas como personagem periférico aí dessa estrutura montada em torno do banco, né? A Polícia Federal sustenta que sim, ele atuava de forma mais ativa em empresas compartilhadas com o filho e teria sim sido beneficiário direto da movimentação financeira feita pelo núcleo investigado. Como eu falei desde cedo, a gente está apurando as informações que vêm direto de Belo Horizonte, está no nosso site, a matéria completa para você acessar, para você ficar bem informado nesta quinta-feira, tmc.com.br.
Agora vamos mudar de assunto. Atualizei aqui meu feed uma outra coisa que está bombando. A Comissão de Constituição e Justiça da Alerj aprovou tornar Fábio Porchat persona não grata no Rio de Janeiro. Rafael Alves tem todas as informações sobre isso. Como é que é isso, Rafa?
É isso, Marcela. Muito bom dia para você, para o Thiago, para todos os nossos ouvintes. Essa discussão deve parar agora no plenário da Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro para tornar o comediante Fábio Porchat persona não grata aqui no Rio de Janeiro. Essa medida foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Alerj durante o dia de ontem. A sessão ali terminou com 4-2. O texto é de autoria do deputado Rodrigo Amorim, do PL, e possui como justificativa o destaque de que a conduta do humorista é em declarações em tom de deboche sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas na visão ali do deputado, não atinge apenas a honra do político e também dos apoiadores, mas também desprezo quanto ali as honras que eles falem de despreza do cargo e também dos valores democráticos. Pelas redes sociais, o deputado chegou a publicar trechos de entrevistas e de esquetes do Fábio Porchat, ali falando sobre religião e política. Aí dentro dessa pauta na CCJ, o Rodrigo Amorim também é presidente da CCJ da Alerj. O projeto foi aprovado por 4-2. Os nomes dos deputados que votaram a favor dessa pauta são Alexandre Knoploch, Sara Pôncio, Fred Pacheco e Marcelo Dino. E pro outro lado, dois deputados votaram contra. A gente está falando do Carlos Mink e também do Luiz Paulo. Na semana passada, esse tema até entrou em discussão ali na CCJ, mas acabou empatado. Mas esse cenário mudou depois que Alexandre Knoploch entrou nessa jogada e também votou na semana passada. Ele esteve ausente nessa discussão. O que isso muda na prática? Não tem muitos efeitos contra o Fábio Porchat. É apenas um valor simbólico ali que seria adotado pelos deputados aqui do Rio de Janeiro. E o Fábio, até o momento, o humorista Fábio Porchat não se manifestou sobre esse tema. E isso deve agora parar no plenário da Alerj para entender se realmente isso vai para frente ou não. Volto com vocês.
Valeu, Rafael. Obrigado pelas informações. Muita gente já deve ter ouvido esse termo, né? É a pessoa não grata. Vem do latim. A tradução livre é pessoa não agradável, né? Isso é mais usado para relações internacionais. E quando uma pessoa recebe esse, entre aspas, título, né? Essa alcunha, ela fica meio que proibida de entrar no país. Ela não é bem-vinda, não é bem recebida. Mas como o Fábio Porchat, ele mora no Brasil, ele tem residência aqui. Acho que é alguma coisa que pode afetá-lo moralmente, né? Então, por conta disso, a Alerj está tramitando esse assunto no Rio de Janeiro. O humorista, ele ainda não se manifestou, mas é claro, a situação já está repercutindo demais nas redes sociais. Falando em rede social, atualizei meu feed aqui, veio uma notícia do Instagram. Você já ouviu falar do Instants? Quase uma brincadeira com o nome Instagram? Instants, já atualizou no seu aí? Se ainda não atualizou, eu vou explicar para você um novo recurso do aplicativo que permite enviar fotos que desaparecem após serem vistas uma única vez. Já acontece em outros aplicativos, né? Como o WhatsApp. Agora uma novidade na atualização do Instagram. Essa ferramenta funciona de forma semelhante também ao Snapchat, para quem tem o aplicativo. E aposta em publicações mais espontâneas, mais privadas, sem filtros, sem que sejam imagens da galeria. A foto precisa ser tirada na hora, ou seja, abrindo a câmera do aplicativo. Enfim, então as imagens, elas podem ser compartilhadas apenas com amigos próximos ou seguidores mútuos, né? Se você segue uma pessoa, ela te segue de volta e ficam disponíveis por apenas 24 horas. Para usar, então, vê se atualizou aí para você. Basta você abrir as mensagens do Instagram, tocar no novo ícone do recurso, tira a foto e escolhe quem vai poder visualizá-la, para quem você vai poder enviá-la. Então, esse lançamento reforça a aposta da plataforma em conteúdos mais casuais, podemos dizer, mais temporários, seguindo aí a tendência, tendências, no caso, popularizadas por aplicativos como Be Real ou, então, o próprio Snapchat. Atualizou para você? Avisa para gente aqui no 119-7221-1001.
É até meio nostálgico, né? O Snapchat era assim desde sempre. Deu até saudade da época que eu usava Snapchat. Bom, vamos mudar de assunto agora, gente. Acabei de atualizar meu feed. Olha o que apareceu. A Netflix anunciou uma série de novidades aí para os próximos meses durante o evento Netflix Ads Netflix Ads Upfront, que é realizado nos Estados Unidos. O principal destaque foi a confirmação de uma turnê mundial inspirada em guerreiras do K-pop. Essa animação musical que se tornou um fenômeno global ao misturar o K-pop, a fantasia e a ação. A turnê pretende transformar o universo do filme em uma experiência ao vivo, olha só, com shows, performances e elementos visuais ligados às personagens e às músicas dessa produção. Ainda não foram divulgadas datas, tá? Cidades ou informações sobre ingressos. Esse projeto faz parte da estratégia da Netflix de expandir as franquias para além do streaming, criando experiências presenciais e produtos derivados. Guerreiras do K-pop virou um dos maiores sucessos recentes da plataforma, acumulando milhões de visualizações, uma forte presença, claro, nas redes sociais e destaque também nas paradas musicais internacionais. Além da turnê, a Netflix anunciou novas produções, continuações de séries e investimentos em eventos ao vivo, reforçando aí essa tentativa de transformar conteúdos populares em marcas de entretenimento que sejam mais amplas, seguindo um modelo parecido com o de grandes franquias do cinema e também da música.
Novidades, portanto, aí no universo da gigante do N vermelho, a Netflix, portanto. Vamos atualizar o feed? Apareceu aqui uma coisa curiosa que eu queria compartilhar com você. Você que faz o sinal de paz, olha lá, paz e amor, na hora de tirar foto, lembra? John Lennon, os dedinhos aqui pra cima, paz e amor, pois é. Até isso tá complicado agora, na hora de tirar foto, e sinalizar dessa forma e postar também, deixar uma postagem pública. Por quê? O que que tá acontecendo? Ele pode representar um risco de segurança digital, segundo especialistas em cibersegurança. Isso porque imagens em alta resolução, especialmente com boa iluminação e proximidade, podem expor o quê? Os detalhes de impressões digitais das mãos. É brincadeira? Bandidagem, ela se moderniza cada vez mais novidade. Então, esses dados, segundo os especialistas em cibersegurança, quando ampliados com ferramentas de inteligência artificial, eles poderiam ser usados para tentar reconstruir padrões biométricos e, em casos específicos, facilitar aí as fraudes em sistemas que usam impressão digital como autenticação. Então, os especialistas explicam que esse tipo de ataque não é simples nem comum, mas pode sim acontecer em situações direcionadas, principalmente quando a imagem é muito nítida e a pessoa compartilha fotos frequentemente nas redes sociais. Então, por isso, a recomendação, ó, é evitar o paz e amor, evitar expor aí as pontas dos dedos nas selfies muito próximas e ter cuidado com fotos publicadas em alta qualidade. Não é problema pro Breno Ávila, porque ele só tira foto fazendo joinha assim, ó. Então, não faz paz e amor, não vai ter os dedos clonados. Portanto, é mais uma coisa que a gente tem que se preocupar com as redes sociais, hein, Marcela?
Que coisa, né? Eu que sou millennial, é uma notícia que me preocupa, porque eu faço assim em todas as fotos.
Então, aí.
Mas, agora eu já tô sabendo.
Cuidado com o print aí.
Cuidado, pois é. Gente, mudando de assunto aqui, DF5, olha o que apareceu. O Google lançou uma função que permite aos usuários escolher quais veículos de imprensa vão ter prioridade nas notícias exibidas em serviços como o Google Notícias e o Discover. Claro que a gente é suspeito para falar, mas eu já vou te ensinar como que você faz para colocar a TMC, viu? Essa novidade dá mais controle sobre as fontes que aparecem nas recomendações e busca personalizar o consumo de informações. ação. Para ativar a sua fonte preferida, o usuário tem que acessar o perfil do veículo no Google Notícias e tocar no botão de seguir ou no ícone de estrela, por exemplo, escolhendo uma fonte como a TMC. Depois disso, conteúdos daquela fonte passam a aparecer com mais frequência nas sugestões da plataforma. Esse recurso está sendo liberado de forma gradual para celulares e também na versão web. De acordo com o Google, a ferramenta também ajuda os usuários a organizarem melhor os temas que desejam acompanhar e incentiva o acesso a fontes consideradas mais confiáveis. Então, se você tem o costume aí de usar o Google Notícias, fica super essa dica. Relembrando aqui, é só clicar no botão seguir ou no ícone de estrela, escolher, claro, a TMC.
É isso aí, siga a TMC como principal veículo de comunicação para você, então. É, e você fica sempre bem informado e com o nosso logo. Vai lá no Google, então, sempre colocando a opção TMC. Acesse o nosso site, siga aí também as redes sociais para você ficar sempre muito bem informado, muito bem informada. Agora 11 horas 22 minutos. Ó, atualizei aqui o nosso feed e sempre aparecem notícias do mundo do esporte, do mundo da bola. E faltam poucos dias, menos de um mês, né, para a Copa do Mundo 2026. Então, período de Copa do Mundo, você já sabe, é sempre de muita expectativa, mas acima de tudo, de festa pro fã do futebol. É claro, né? Muita gente acaba se desligando um pouquinho do futebol ao longo do tempo, né? Tá chateado com o time do coração, aquela coisa, mas quando chega o período de Copa do Mundo, aí todo mundo entra no clima. E uma tradição que diminuiu bastante, mas ainda tá viva em algumas regiões do país, é a pintura de rua. Tem pintura de rua aí pela sua região? Não? Ah, já tem? Manda aqui pra gente no WhatsApp que eu quero saber qual que é a localidade. 11 972 21 1001. Enquanto isso, nosso repórter Kaique Silva traz algumas novidades direto da Zona Leste de São Paulo.
Algumas tradições em época de Copa do Mundo nunca se perdem, como por exemplo nesse período de grandes vendas de álbuns e também figurinhas do próximo Mundial de Seleções. Mas uma tradição que se perdeu pelo caminho foi a pintura de algumas ruas. Até por isso viemos aqui na Zona Leste de São Paulo para mostrar alguns locais onde essa tradição ainda está muito viva. Essa prática, cada vez menos comum, tem sido realizada ainda no Tatuapé e na Vila Invernada e chamado a atenção da vizinhança. Uma tentativa de passar para as novas gerações uma tradição de longa data. É como explica um dos idealizadores, Silvio Marujo.
Essa rua começou por volta de 1990. A velha guarda aí fez a primeira vez, o pessoal gostou da rua e todo ano colabora com o dinheiro para pagar um pouco de tinta. E a turma pinta, próprios moradores aqui do bairro pintam, né? É uma tradição que a gente gosta. A geração antiga tenta passar para os filhos, por isso que hoje está até hoje aqui, né? Hoje eles veem o interesse em estar pintando uma coisinha ou outra. Você vê muitas crianças aqui, quando pinta o dia, pai, mãe, tio, avô. É muito bom, é isso, né? Eu acredito que é em função disso a maior perda dessa continuidade. A falta de título dificulta, né?
Com o nome do último craque que nos trouxe um título de Copa do Mundo lá em 2002, Ronaldo Alves, um dos entusiastas dessa prática de pintura na rua em período de Copa do Mundo, também fala sobre a tentativa de resgate de uma tradição que era muito comum nas ruas de São Paulo.
Então, isso se perdeu ao longo do tempo justamente em função do próprio descrédito da seleção, né? O nosso futebol não é mais como antigamente e as pessoas acabam se desligando, né? Essa tradição é muito legal e a gente tem há muitos anos já. Então isso é super importante para que a criança cresça e aprenda, né? No mínimo a torcer, né? Se vai ganhar ou não é outra conversa, né? Mas pelo menos a gente consegue ter esse vínculo, né? Com o futebol, com a seleção brasileira.
Mas o que sobra de ânimo para movimentar a vizinhança nesse período pré-Copa do Mundo? Falta de confiança em bons resultados dentro de campo.
Eu não tô confiante, não, vou ser sincero. Deve chegar até quartas aí, mas não tô confiante e firme como deveria, não.
Com algumas ruas voltando a ser pintadas, a gente pode chegar à conclusão de duas coisas. A primeira é a tentativa de reconexão do torcedor com a seleção brasileira. E a outra é que a Copa do Mundo está cada vez mais próxima.
É, tá cada vez mais próxima, mas será que a gente consegue perceber essas pinturas na rua? Tem muita gente que ainda vai pintar, já estão se organizando. Em alguns lugares, né, já temos aí pessoal interditando as ruas, bloqueando para fazer aquela pintura, principalmente no fim de semana. Será? Uma mensagem que apareceu aqui no WhatsApp agora há pouco, ó. Um vizinho talvez seu, viu, Marcela, de Brasília. O André não falou sobrenome nem a região. Mas ele diz aqui, ó, aqui falam em pintura nas ruas por causa da Copa do Mundo, mas não chegou na maioria dos bairros, pelo menos é o que eu vejo. Valeu, André, depois fala qual bairro. Valeu. Que você fala aí de Brasília. E você também opina aqui no nosso WhatsApp, 11 972 21 1001. Tem pintura pelas ruas do seu bairro, sim ou não? Daqui a pouquinho a gente volta com mais participações, com mais conteúdo, com mais Trend das 11 pra você, não sai daí.
Que é trend nas telas, tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Golfin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná? Está transformando cidades e vidas. Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Petiscaria do Vitor, almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar, uma campanha, a Bet e a App.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Álamo Benefícios. Seu carro não joga sozinho.
Onze horas 31 minutos, sol em Curitiba, 19 graus nos termômetros, a máxima prevista para hoje é de 22, sem previsão de chuva. Chuva amanhã, sexta-feira, que terá mínima de 12, máxima de 18 e pancadas de chuva segundo a previsão do CIMEPAR. Agora 11:32.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC.
11 horas 32 minutos, esse é o Trend das 11 ao vivo, até o meio-dia. Daqui a pouquinho tem Papo de Craque, primeiro tempo, repercutindo bastante a rodada de ontem da Copa do Brasil. E aí, seu time fez bonito ou fez feio? Daqui a pouquinho É papo pro almoço, papo de craque primeiro tempo, portanto, para repercutir a rodada da Copa do Brasil. Mas a gente segue agora repercutindo os principais assuntos do Brasil e do mundo, tudo aquilo que bomba nas redes sociais, com Marcela Franco, direto de Brasília, comigo, Thiago Matheus, em São Paulo, e com você em qualquer lugar do Brasil. Ó, tô com o celular em mãos, Marcela, porque o ouvinte em qualquer lugar do Brasil participa no 11972221001. A gente perguntou agora há pouquinho sobre essa pintura, né? Pelas suas diversas cidades, diversos bairros, por conta da chegada da Copa do Mundo. O Fábio Ferreira tá por aqui falando: bom dia, sobre pintar as ruas, eu moro em um condomínio na Zona Leste também, vamos pintar nossa rua. Vários moradores Boa. E as crianças vão se divertir. Muito legal passar essa alegria de festa pra criançada. Valeu. Abraços. Abraço, Fábio. Valeu. Então ainda Valeu, não pintaram, Fábio. Mas vão pintar. Quem tá por aqui também é o Rafael de Cotia. Cotia é a cidade vizinha aqui a São Paulo, grande São Paulo. Ele mandou uma foto, inclusive, torcida raça do Jardim Japão em Cotia. E mandou a foto da pintura que eles fizeram na rua. Bacana. Tem um canarinho da seleção brasileira. Depois fizeram aí um desenho ilustrando uma comunidade, pessoal jogando bola na rua. Canarinho tanto quanto pistola aqui, né, Rafael? Valeu, um abraço pra você. E os ouvintes podem continuar participando. Ó, Maria do Butantã também tá por aqui, acabou de escrever. Um abraço pra você. Todo mundo participando, interagindo.
Valeu, gente.
Mandando a sua mensagem. Vale do Rio, Vale de Curitiba, de Recife, BH, Brasília e São Paulo. 11 972 21 1001. Bora atualizar o feed, Marcela, porque apareceu para mim aqui a Câmara dos Deputados, que aprovou um novo marco legal do transporte público coletivo urbano. O que, que isso significa? Ele está sendo apelidado de SUS do transporte público. E o texto agora segue para sanção presidencial. O que, que seria, então, o SUS do transporte público? Essa proposta é de criar um modelo de financiamento permanente para ônibus, metrôs e trens urbanos, permitindo que a União participe diretamente do custeio desse sistema. Algo hoje concentrado nas tarifas pagas pelos passageiros e nos subsídios de estados e municípios. Então, o principal ponto do projeto é a destinação obrigatória de ao menos 60% da arrecadação da CID Combustíveis para financiar, portanto, o transporte público. Então, esse texto ele também separa a tarifa paga pelo usuário do custo real do serviço, abrindo espaço para mais subsídios sem afetar diretamente os contratos das empresas operadoras. Então, além disso, gratuidades e descontos, como passe livre, meia passagem, passarão a ser financiados como recursos públicos específicos, evitando, portanto, que esses custos sejam repassados aí aos demais passageiros. A proposta ainda cria regras mais rígidas para concessões e contratos, com metas de transparência, universalização do serviço e também transição energética da frota. Aí, durante essa tramitação, próxima tramitação, foram retirados trechos que previam novas formas de arrecadação, como cobrança sobre aplicativos de transporte, pedágios urbanos e também algumas outras taxas.
Boa, agora vou atualizar aqui o nosso feed, gente. Olha o que apareceu. O varejo brasileiro cresceu 2,4% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2025, segundo a pesquisa mensal de comércio do IBGE. No Paraná, um dos estados com maiores índices, chegou a quase 5% de alta, tendo o melhor desempenho da região sul. Santa Catarina e Rio Grande do Sul aparecem na lista com 4,4% e 0,4% nessa ordem. O varejo paranaense superou ainda o de estados tradicionalmente fortes nesse setor, como o Rio de Janeiro, que teve um aumento aí de 2,9%, Minas Gerais com 2,2% e São Paulo com 0%, não cresceu nada. No mesmo intervalo de 3 meses, a receita nominal do varejo no Paraná também demonstrou vigor, com um aumento de 6,8%, ocupando também o primeiro lugar entre os vizinhos do sul. A média nacional ficou em 4,2%. Conforme o IBGE, No primeiro trimestre desse ano, o avanço do comércio no estado foi puxado pelo setor de artigos de uso pessoal e doméstico, com uma alta de mais de 17% na comparação com o igual período do ano passado. Tiveram também contribuição importante para o resultado os artigos farmacêuticos, que contribuíram aí em 5,3% do aumento, os móveis com 5,1% e hipermercados e supermercados com 4,7%. O Paraná teve ainda um aumento de 4% entre fevereiro e março desse ano no volume de vendas do comércio varejista ampliado, que inclui aí na conta setores de bens duráveis, como veículos e peças, materiais.
Opa, um probleminha ali com a Marcela Franco, mas no geral um bom dado aí para o varejo brasileiro. Em alguns estados crescendo um pouquinho, outros crescendo um pouco mais. Não é o caso do estado de São Paulo, que ficou no 0 a 0, né? 0%. Mas, no geral, talvez dá para levar em consideração uma boa notícia. No geral, em todo o Brasil, fazendo essa média, um crescimento, portanto, de 2,4% no varejo brasileiro. Mas, pelo menos, de acordo com dados do primeiro trimestre desse ano de 2026, uma pesquisa mensal de comércio que foi feita pelo IBGE. Vamos atualizar o nosso feed aqui, porque apareceu a palavrinha NASA, uma novidade na NASA, que está avançando, portanto, aí no desenvolvimento de uma nova geração de helicópteros. Isso mesmo, não mais foguetes, mas também helicópteros aí para exploração de Marte. Pois é, e já realizou testes com rotores que atingem velocidades supersônicas e também condições simuladas do planeta. O que que acontece? Esses possíveis novos veículos da NASA, eles fazem parte de um projeto mais amplo que prevê o envio de aeronaves mais robustas para investigar a superfície marciana e também apoiar futuras missões. A proposta é dar continuidade ao sucesso do helicóptero Ingenuity, que voou em Marte no ano de 2021 e 2024, criando modelos maiores, modelos mais avançados, modelos inclusive capazes de transportar instrumentos científicos e também ampliar o alcance da exploração aérea. Essa missão da NASA, ela está associada a projetos de novas tecnologias de propulsão e deve ter lançamento previsto para a próxima janela de envio a Marte, ou seja, isso lá por volta de 2028, dependendo da aprovação final do programa. Então, segundo a NASA, esses novos helicópteros poderão atuar de forma autônoma, ajudando a mapear terrenos de difícil acesso e também a identificar locais de interesse científico, o que pode aí facilitar tanto futuras missões robóticas quanto a preparação para a exploração humana do planeta vermelho. Portanto, Marte avança, Marte não, né? NASA avançando para enviar uma nova geração de helicópteros para explorar Marte ano que vem. Quem sabe isso sai do papel. Atualizando o feed aqui, vamos acionar a nossa reportagem, porque apareceu o pessoal começou, inclusive, ontem, quarta-feira, aqui em São Paulo, a São Paulo Innovation Week 2026. O que é Innovation Week? É um evento gigantesco sobre tecnologia nas mais diversas áreas. É a maior feira de inovação e tecnologia do Brasil. E, é claro, grandes feiras, grandes eventos, sempre tem um microfone da TMC. O nosso repórter Lucas Escórcio foi lá de pertinho conferir tudo e traz as novidades para você.
No centro de São Paulo, na Arena Mercado Livre Pacaembu e também na FAAP, acontece o maior evento de inovação do Brasil, a SPIL, São Paulo Innovation Week, um evento que reúne grandes líderes, conferências, painéis, workshops e mentorias, tudo sobre inovação. Shows, instalações artísticas e experiências culturais. No total, mais de 2 mil palestrantes estarão presentes neste evento, que vai do dia 13 ao dia 15 de maio. São 1000 startups reunidas junto de 200 expositores em um ambiente de geração de negócios, com workshops, exposições, ativações imersivas em espaços inovadores. Os temas abordados aqui são curiosos, até porque inovação é de tudo. Então, os temas são todos: inteligência artificial, agronegócio, educação, geoeconomia, jurídico, energia, economia criativa, varejo, saúde, esporte e esportes, que são esportes eletrônicos. A ideia é fazer mesmo essa mistureb, colocar líderes globais para conversar com pessoas da periferia, com startups, pensadores, alunos de faculdade, donos de empresas e também artistas. Eu conversei com Jamil Chad, jornalista internacional, colunista da TMC e palestrante no primeiro dia da SPIL. Jamil deu uma palestra sobre seu novo livro, Tomara que Você Seja Deportado. Nele, o jornalista analisa a situação atual dos Estados Unidos, classificando como uma distopia decadente da sociedade americana.
Eu fui escrevendo esses textos conforme os eventos aconteciam. Muitos desses textos são escritos no dia que esses eventos aconteciam. Eu quis manter o susto daquele dia. Constatação, infelizmente, bastante triste, de que eu, pelo menos no livro, eu constatei um desmonte dramático da democracia americana.
Eu também conversei com pessoas que vieram para a SPIL para fazer negócio, para fazer networking, para conhecer novas tecnologias e perguntei o que elas estão achando do evento.
Cara, o que eu achei mais legal aqui foi a pluralidade de iniciativas, de projetos, de ações, principalmente de marcas, mesclando tanto a área pública quanto a privada.
A quantidade de grandes nomes, né, relacionados à inovação e tecnologia, ao jornalismo, à arte, enfim, uma variedade muito grande de assuntos que a gente tem disponíveis aqui, né, para entrar em contato.
O que mais chamou atenção na São Paulo Innovation Week?
Foram os robôs, eu fiquei um pouco assustada. Fiquei assim, gente, será que essas máquinas vão roubar o lugar de trabalho de muita gente?
Mais de 90 mil pessoas são esperadas para cruzar os corredores do Pacaembu e da FAAP durante os 3 dias de evento. Evento esse que é apoiado pelo governo e pela Prefeitura de São Paulo. A São Paulo Innovation Week começa a partir das 10 da manhã e vai até as 9 da noite durante os 3 dias. E os ingressos estão disponíveis no Simpla.
Valeu, Lucas. Obrigado.
Massa, muito bom. Agora são 11 horas e 43 minutos e a trend agora é basquete nacional. Os playoffs do NBB estão sendo históricos nessa temporada, é isso mesmo, Breno?
É isso, Marcela. Bom dia, Ti. Olha, tá impressionante o nível do NBB esse ano. Muita gente falando do NBB porque tá chamando muita atenção. O nível, como você chamou na cabeça, Marcela, dos jogos dessa temporada. Nas quartas de final do NBB, do principal competição do basquete nacional, o Pinheiros eliminou o paulistano por 3-0, clássico dos clubes aqui poliesportivos de São Paulo, dois dos maiores clubes poliesportivos de São Paulo. O Corinthians eliminou o Minas por 3-1 e o outro lado da chave ainda está indefinido. Nessa chave aqui, Pinheiros enfrenta o Corinthians na semi e do outro lado, o Mogi foi até Franca ontem e venceu o Franca Basquete, empatou a série em 2-2, vai pro jogo 5 decisivo. Quem vencer avança pra semifinal. O outro semifinalista sai de Brasília e Flamengo. Ontem também no Nilson Nelson, um ginásio que fica perto da TMC aí em Brasília, o Brasília teve a chance de vencer novamente o Flamengo, fechar a série em 4 jogos, mas deu o Flamengo, o rubro-negro venceu com o ginásio lotado, empatou a série em 2-2, então do outro lado da chave, Mogi e Franca, Brasília e Flamengo decidem quem vai fazer a grande semifinal do NBB, tá pegando fogo, viu, Ti?
Pegando fogo e o NBB, o basquete brasileiro, que é tão tradicional e tão forte, né, tão riquíssimo em diversos cantos do nosso Brasilzão. A gente fica de olho também na bola do futebol, mas também na bola laranja. Quando a bola sobe, a gente traz as informações aqui para atualizar para os nossos ouvintes. Valeu demais, Breno Ávila, aqui nos estúdios do nosso Trend das 11. Vamos continuar no assunto de esporte? Mas não é com a bola rolando, são os bastidores. Aliás, está calor aí na sua região? Em pleno outono no Brasil, você imagina? Lá nos Estados Unidos, no México, no Canadá, onde eles estão na primavera, já olhando para o verão e com temperaturas elevadíssimas. Aí, por conta disso, tem aqueles estudos que sempre são divulgados por especialistas em clima, alertando que cerca de 25% dos jogos da Copa do Mundo agora de 2026, eles podem ser disputados em condições consideradas perigosas, devido ao calor extremo. Então, o torneio ele será realizado nos Estados Unidos, México, Canadá, como a gente falou, entre junho e julho, período inclusive em que várias cidades sede devem enfrentar temperaturas elevadas, enfrentar também a alta umidade que aumenta o risco de estresse térmico para os jogadores e, é claro, também para os torcedores. Lá atrás, em 94, lembra quando a Copa foi nos Estados Unidos, inclusive a final, Itália contra o Brasil? A temperatura estava elevadíssima no Rose Bowl, o pessoal não estava aguentando mais e foram para a prorrogação. E foram para os pênaltis. Situação semelhante os atletas devem enfrentar, portanto, não só nos Estados Unidos, Canadá, mas principalmente no México também. Inclusive, uma análise que acaba usando um índice que mede o impacto combinado de temperatura, umidade, vento e radiação solar, indica que alguns jogos podem ultrapassar os limites, inclusive, de segurança que são recomendados pelas entidades do futebol mundial, inclusive. Em casos mais extremos, até partidas poderiam ser adiadas por conta do risco à saúde. Os especialistas, para finalizar, eles afirmam que o calor pode, sim, afetar o ritmo da partida, levando a um futebol mais lento, com maior necessidade de pausas para hidratação, além de exigir medidas como jogos em horários mais frescos, uso de sistemas de resfriamento nos estádios e também áreas de sombra para o público. A Copa passada, Marcela e ouvinte, que foi no Qatar, inclusive, ela foi jogada um pouquinho mais para frente. Aconteceu, né, entre novembro e dezembro, justamente por conta do forte calor no Oriente Médio. Agora a gente voltou para o calendário tradicional, vamos dizer assim, entre aspas, da FIFA, mas tem calorão novamente no México, nos Estados Unidos, a ver como ficarão algumas partidas dessa Copa do Mundo 2026.
Vamos acompanhar tudo. Agora a gente fala sobre um outro assunto, gente. O governo federal liberou 6,1 milhões de reais para ações emergenciais de defesa civil na Paraíba. O Júlio Andrade traz todas as informações para a gente. Bom dia, Júlio.
Muito bom dia a todos. O valor será utilizado como resposta imediata e recuperação de infraestrutura afetada por desastres. Lembrando que a liberação ocorre em decorrência das chuvas que atingiram o estado desde o início do mês de maio. Considerando a natureza emergencial, o prazo para a execução é de 180 dias. O valor será repassado em parcela única ao estado, conforme solicitação registrada no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. O governo federal reconheceu a situação de emergência em 30 municípios da Paraíba, atingidos pelas chuvas. Várias regiões tiveram muitos problemas, como, por exemplo, transbordamento de rios. Teve cidade que ficou completamente isolada após a interdição de uma ponte, como é o caso de Ingá, no Agreste. A informação que nós temos aqui do estado vizinho, né, é que ontem cerca de 100 famílias ficaram ilhadas após fortes chuvas no município de Massaranduba, no Agreste também da Paraíba. A Agência Executiva de Gestão de Águas afirmou que 40 milímetros de chuva foram registrados no dia de ontem. Só atualizando, né, a gente aqui em Pernambuco também vem tendo fortes chuvas. Hoje, por exemplo, o sol apareceu meio timidamente, mas pelo menos não estamos em estado de alerta como nesses últimos dias. Eu volto com vocês.
Valeu, valeu, Júlio. Um abraço para vocês, né? Valeu. Um abraço para todo mundo em Pernambuco, na Paraíba também, né? Por conta dessas situações, agora com o governo trazendo ajuda emergencial, já que é período de fortes chuvas, principalmente na região nordeste e norte do nosso país. Um abraço para vocês, obrigado pela informação. A gente faz conexão agora com Belo Horizonte. Vamos chamar o Júnior de Castro, porque parece que tem um projeto aí autorizando, inclusive, a venda para reduzir dívidas em Minas Gerais. Então, aprovação de venda de imóveis. Quem atualiza tudo isso pra gente é o nosso repórter Júnior de Castro.
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou em definitivo o projeto que autoriza a federalização e a venda de imóveis do estado para ajudar no pagamento da dívida com a União, que hoje passa dos 185 bilhões de reais. O texto recebeu 44 votos favoráveis e 5 contrários. A proposta faz parte do PROPAG, Programa Federal de Renegociação das Dívidas dos Estados. Ao todo, 190 imóveis vão poder ser vendidos ou transferidos para a União, entre eles o Automóvel Clube, o Minas Centro, o Expo Minas e Aeroportos Mineiros. Já o Hospital Risoleta Neves só vai poder ser federalizado. Os imóveis vão ser leiloados e, se não houver interessados, o Estado vai poder oferecer descontos de até 25%. Parte da oposição, claro, criticou a medida e afirmou que o pagamento da dívida não deveria depender da venda do patrimônio público. Durante a tramitação, imóveis como a Cidade Administrativa, o Palácio das Artes e o Colégio Estadual Central foram retirados da lista após acordo entre governo e deputados.
Valeu, Júnior. Um abraço para você. Obrigado pelas informações. Então, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovando esse projeto, autorizando, portanto, o governo do estado a vender imóveis públicos. Isso acaba estendendo para outros estados da nação, da federação, inclusive a Alerj, no Rio de Janeiro, tem a mesma proposta, tem debates. E só para resumir, só para sintetizar para você, a ideia é o quê? É transformar parte do patrimônio do estado, por exemplo, ou seja, prédios, alguns terrenos, outros bens em dinheiro, né, para ajudar a reduzir dívidas. Nesse caso em específico, falando de Minas Gerais, que é uma das maiores do país, na prática isso significa que o governo pode colocar esses imóveis à venda, pode sim usar a arrecadação para aliviar as contas públicas. Pode se estender para outros estados, como eu falei, é debate na Alerj no Rio de Janeiro. É claro, a nossa programação inteira acompanha e atualiza para você.
Muito bem, agora são 11 horas e 52 minutos. A gente vai mudar de assunto para falar que autoridades da França liberaram um cruzeiro com mais de 1.700 pessoas depois de dias de quarentena provocados pela morte de um passageiro de 90 anos com suspeita de hantavírus a bordo. Direto do Reino Unido, Marina Isidro traz mais informações sobre